Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvinte, bem-vindo a esta emissão da Voz da América para a África, neste dia 4 de julho, em que se assinala a independência dos Estados Unidos em 1776, na capital americana, 29 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Ludgero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin declara vitória na província ucraniana de Luhansk. Presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda vão reunir-se em Luanda sob mediação de João Lourenço para tentar dirimir as divergências entre os dois governos. Como sempre, nesta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, dedicada a Angola, julgamento do chamado caso Lusati foi suspenso.
O juiz hoje teve a amabilidade de anuíram a nossa reclamação e suspenderam por agora o andamento normal do processo até a decisão da nossa reclamação.
Nós vamos explicar porque é que isto aconteceu. Eleições vão estar em foco com várias reportagens. Igrejas na Huila apelam aos fiéis para ir votar.
Para além de cristãos, somos cidadãos. Pertencemos a uma pátria, pertencemos a um determinado país. E temos um dever cívico com essa pátria.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin declarou hoje vitória na província ucraniana de Luhansk, no leste da Ucrânia, depois de tropas ucranianas terem retirado daquela cidade em seu poder na região Lysychansk. Numa reunião televisionada hoje, o ministro de Defesa informou Putin da vitória e o presidente russo disse que as tropas que participaram nela devem descansar e aumentar a sua capacidade de combates. Tropas russas estão agora a tentar avançar na província de Donetsk, que também faz parte da região de Donbass, que a Rússia quer capturar, e há notícias de bombardeamentos sobre várias cidades. O governador ucraniano de Luhansk disse que as forças ucranianas se tinham retirado da cidade para evitar serem cercadas. Hoje, por outro lado, iniciou-se na Suíça uma conferência de dois dias sobre as necessidades para se construir a Ucrânia quando a guerra terminar. Participam líderes de diversos países e organizações internacionais, bem como do setor privado. O primeiro-ministro ucraniano disse à conferência que a reconstrução do país deve custar cerca de 750 mil milhões de dólares. O Departamento do Estado americano concluiu que a jornalista da Al Jazeera, Shirin Abu Akel, foi provavelmente morta por tropas israelitas durante uma operação militar contra militantes palestinianos no passado 11 de maio. Contudo, disse não haver qualquer razão para deduzir que a morte foi intencional, mas sim o resultado do que o Departamento de Estado diz serem trágicas circunstâncias. Numa nota tornada pública hoje, o Departamento do Estado afirma que uma análise da bala que feriu mortalmente a jornalista não foi conclusiva, mas que os estudos efetuados indicam que o disparo surgiu de uma posição de forças israelitas que, na altura, tinham estado envolvidas num tiroteio com militantes palestinianos. Os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, vão reunir-se em Luanda nesta semana para discutir as crescentes tensões na zona fronteiriça entre os dois países. A República Democrática do Congo tem acusado o Ruanda de apoiar o movimento rebelde M23. O encontro, sob mediação de João Lourenço, deve acontecer amanhã e quarta-feiras. Recentemente, o Quênia anunciou também o envio de uma força internacional africana para aquela zona de conflito. Na Nigéria, dois sacerdotes católicos foram sequestrados durante o fim de semana no estado de Edo, no sul do país, poucos dias depois de um padre ter sido raptado e assassinado por pessoas armadas na mesma zona, revelou hoje o porta-voz da polícia local. Chidi Nwabuzor indicou que o rapto ocorreu no sábado, na área de Ugoba, e as vítimas são Ubo Peter, pertencente à Igreja Católica São Patrício de Uromi, e Filemon Obo, que trabalha no Centro de Retiro de São José, em Ugoba. Nenhum grupo reivindicou, até agora, o rapto. A Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, decidiu levantar as sanções ao Mali e ao Burkina Faso, depois dos dois países terem apresentado um período de transição de 24 meses para o regresso à ordem constitucional. A decisão foi anunciada na cimeira da organização que terminou ontem em Accra, capital do Ghana. O Mali foi cenário de golpes de Estado em 2020 e 2021 e o Burkina Faso em janeiro deste ano. No entanto, continuam sanções sobre a Guiné-Conakry. No Burkina Faso, fontes dos serviços de segurança responsabilizaram hoje radicais islâmicos de terem morto pelo menos 27 pessoas em ataques a aldeias do norte do país durante o fim de semana. As autoridades da República Democrática do Congo, por outro lado, declararam hoje o fim do surto de ébola que surgiu na capital da província de Equador, Mbandaka, há menos de 3 meses e causou 4 mortes.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento que temos vindo a acompanhar do conhecido caso Lusati, que envolve o alegado desvio de milhões de dólares da Casa Militar da Presidência, não sabe para já quando vai recomeçar. Começamos aqui uma série de reportagens sobre Angola e vamos a Luanda, onde Coque Mukuta tem detalhes deste caso em que o recurso interposto ao despacho de pronúncia por uns advogados no processo no mês de maio não foi até agora respondido, mesmo após reclamação da defesa.
Supostas detenções ilegais no processo 230/22, no caso Lusati, vários advogados interpuseram recurso ao juiz Adelino Chocolate, exigindo nulidade da pronúncia. Dos 49 arguídos, o juiz de pronúncia não respondeu ao pedido do arguído José Chiawana Jacinto, representado pelo advogado Picasso Costa, mesmo depois de uma reclamação. A também considerada falha do juiz de pronúncia foi então aproveitada pela defesa de José Chiawana Jacinto para pedir clarificação das questões prévias que levou o juiz da causa a adiar até a data de notificar, como explica Picasso Costa, advogado de defesa.
Na verdade, nós estamos a falar de um recurso à pronúncia que nós havíamos interposto no dia 25 de março junto do tribunal, isso é na 7ª secção ainda, só que não sabemos porquê. De lá para cá, até o momento, o tribunal se indignou em responder ou deferir ou indeferir o nosso recurso. Lembro-me que logo no limiar do mês de junho, eu havia feito uma reclamação sobre a retenção do recurso. Então, como nós insistimos concretamente na última audiência em que deveríamos ter, por parte do tribunal, algum pronunciamento sobre este recurso e de igual modo a reclamação, vimos que surtiu efeito e então o juiz hoje teve a amabilidade de declarar que realmente anuíram a nossa reclamação e suspenderam por agora o andamento normal do processo até a decisão da nossa reclamação.
Picasso Costa diz também isso.
A lei faz menção de que esta suspensão deverá ser nos termos da apreciação do Tribunal Superior. O Tribunal Superior tem de nos notificar e o processo tem de subir nos próprios autos. E nós voltamos a reiterar. Quando existe reclamação sobre a retenção de recursos ou sobre a aceitação ou inaceitação do recurso à pronúncia, esta reclamação tem de subir nos próprios autos, suspendendo o processo.
Coque Mukuta, Luanda.
Coque Mukuta, obrigado por esta reportagem. Mais detalhes sobre este caso na nossa página voaportugues.com. Há 6 meses do término de uma das fases do programa de transferências monetárias em Angola, denominado Quenda, o presidente João Lourenço aprovou, por ajuste direto, um contrato milionário para a distribuição de alimentos a famílias vulneráveis, que terá de ser implementado até o próximo dia 24 deste mês, em obediência à legislação eleitoral, dia que começa a campanha para as eleições do dia 24 de agosto. No despacho do passado dia 27 de junho, o chefe de Estado não avança a empresa que lucra com o contrato, a data para o arranque, nem os municípios beneficiados. João Marcos, desde Benguela, tem os detalhes.
São 52,6 milhões de dólares para doações a favor de famílias carentes, aprovados numa altura em que os preços dos produtos voltam a subir e o espectro de fome prevalece inalterável.
Não tem quem me ajuda, por isso estou vendo aqui a ver se chego de conseguir um pão para me ajudar. Sim, estou a querer dizer.
Os relatos são de munícipes de Benguela, mas poderiam ter sido, por exemplo, de cidadãos do Cunene, onde esteve a trabalhar o economista Abílio Sanjaya, membro da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Sanjaya questiona a aprovação deste contrato em face da execução do Coenda, que prevê beneficiar 62 municípios até finais deste ano.
Qual é a fundamentação? Será que os produtos serão adquiridos e serem distribuídos para aqueles municípios ou comunas em que não existe o Coenda? São essas informações que nós precisamos ter. E a situação ainda agrava porque estamos num momento pré-eleitoral. Bem, a questão da fome é uma realidade, principalmente no sul do país.
Financiado em 320 milhões de dólares pelo Banco Mundial e 100 milhões de dólares pelo governo angolano, o programa de transferências monetárias está para 51 mil kwanzas, correspondentes a 6 meses, para cada família beneficiária. Já o contrato relativo aos mais de 52 milhões de dólares, como sublinhou o quadro da ADRA, tem implicações políticas, na medida em que terá de ser executado antes de 24 deste mês, o arranque da campanha, ou, no pior dos cenários, na próxima legislatura. Juiz de Direito Benilde Malé.
Para o governo atual é um programa de continuidade com algumas alterações, mas estamos a falar de eleições e ainda não sabemos quem há de ganhar. Então não podemos comprometer o Estado angolano já com várias contratações ou determinadas atividades que depois, mais lá para frente, possam nos comprometer.
O magistrado da Sala do Civil e Administrativo do Tribunal de Benguela foi abordado pela Voz da América na última semana, após ter lançado o seu livro sobre direito eleitoral, o primeiro em Angola, que versa, entre outras, temáticas relativas à justiça eleitoral. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E por falar em eleições, os 12 partidos autorizados a concorrer às eleições do próximo dia 24 têm menos de 24 horas para, junto do Tribunal Constitucional, apresentarem as correções a lacunas detectadas nas suas candidaturas à Assembleia Nacional. O Verenzo Rodrigues recorda que a instituição revelou recentemente que todas as listas tinham insuficiências que deveriam ser supridas em 10 dias contados a partir do dia 26 de junho.
Saltou à vista, contudo, o facto de, na lista publicada pelo Tribunal Constitucional, três formações políticas recentemente legalizadas não terem reunido sequer o número de candidatos a deputados exigido por lei até o dia 25 de junho. É o caso do Partido Humanista de Angola, liderado pela jornalista e antiga militante da UNITA, Floribela Malaquias, que não reuniu candidatos para os 8 círculos provinciais e dezenas de outros para o círculo nacional. Maximba Luaua, o mandatário da lista deste partido, garantiu à Voz da América que o seu partido vai suprir todas as lacunas detectadas até ao último dia.
Já preparamos o dossiê todo relativamente ao suprimento e amanhã, às 12 horas, nós vamos remeter o processo todo ao tribunal. Aquilo que regularizar já foi regularizado. Amanhã é apenas remeter ao tribunal.
Dinho Jonathan Xinguns, líder do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, Pejango, também prefere guardar tudo para a última hora. Da lista de candidaturas deste partido não constam os círculos provinciais da Huila e do Quando Cubango.
Vamos levar amanhã, porque amanhã é o último dia. Se formos a levar rápido, ou sempre, como tem acontecido com muitos, as suficiências, depois é uma lista longa e impossível de corrigir. Por isso mesmo, deixando até amanhã, que é o último dia, nos dá o dia todo mesmo, fazer com que não haja mesmo essas insuficiências.
Não foi possível contactar o presidente da Aliança Patriótica Nacional, Quintino Moreira, que não atendeu a chamada da Voz da América. Da lista inicial do seu partido, não fazem parte candidatos de 5 círculos provinciais e apenas apresentou 107 dos 130 candidatos para o círculo nacional exigido por lei. O jornalista Lídio Manuel entende que o surgimento destes partidos suporta a tese segundo a qual
as formações políticas foram favorecidas pelo poder. Aliás, desde sempre partiu-se do princípio que elas não conseguiriam reunir o número de apoiantes que lhes permitisse, portanto, afirmarem-se como partidos políticos. Eles agora, no terreno, estão a ter esta dificuldade. Tudo aponta que, caso elas venham a ser admitidas, não é, para as eleições, só pode ser, portanto, por favorecimento político.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, e continuamos a falar da campanha eleitoral, ou pré-campanha eleitoral em Malanje. Os partidos de oposição intensificam as suas atividades. A Frente Patriótica Unida, liderada pela UNITA, integrada pelo Bloco Democrático e para já servir Angola, diz que se vencer as eleições irá formar um governo com todos os partidos políticos, incluindo o MPLA. A Casa CE também esteve em atividades em Malanje, como nos diz o Isaías Soares.
O coordenador adjunto da campanha para a região norte da Frente Patriótica Unida, Diamantino Musokolo, que impulsou os membros da coordenação provincial local, acredita que a praça eleitoral malangina favorece condições para equilibrar os resultados eleitorais no sufrágio que se avizinha, tanto como nas províncias do Bengo e Kwanza Norte.
Então, não quereremos mais amanhã, terminadas as eleições dia 24 de agosto de 2022, vermos em outubro a constituição mais de um governo de um partido. Então nós vamos acabar com essa história. Vamos construir um governo, estará gente competente que está na UNITA, que está no Prajá, que está no Bloco, que está na FNLA, que está no próprio MPLA, que está em todos os partidos políticos, que está na sociedade civil.
O representante da UNITA, Mardanês Calunga, é o coordenador provincial e tem como os coordenadores adjuntos Carlos Xavier Lucas, do Projeto Para Já, S.A., e Gaspar Pedro, do Bloco Democrático, que integram a coordenação provincial daquele grupo de partidos. Os órgãos ora indicados terão representações municipais e comunais e estão refletidos na bandeira da UNITA e no seu presidente, Aldaberto Costa Júnior, clarificou Diamantino Musokolo. A Casa CE esteve igualmente neste domingo no setor do Tamba, município de Canganala, na reposição do símbolo da coligação, retirado com o mastro por supostos apoiantes do partido MPLA, e levou mensagens de esperança a quem abraçar os seus ideais. O secretário executivo provincial, Moisés Ngunza,
e que esta bandeira seja sob o vosso controle, sob a vossa proteção, porque é uma bandeira de um partido que tem representação no Conselho da República, na Assembleia Nacional, conquistou 16 deputados em 2017. Não é uma organização qualquer.
Entretanto, o então secretário provincial da IFNLA, expulso, Luciano Lucas dos Santos, foi nomeado pela presidente do Partido Humanista de Angola, Belar Malaquias, como seu representante local desde o dia 1 de junho último. Isaías Torres Malas para a Voz da América.
E na UIL, as diversas igrejas cristãs na província estão a apelar aos seus fiéis para votarem em massa nas próximas eleições. Teodoro Albano, desde Lubango.
O pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no município de Caconda, Aurílio Venâncio.
Para além de cristãos, somos cidadãos. Pertencemos a uma pátria. Pertencemos a um determinado país. E temos um dever cívico com essa pátria. E daí que nós temos que moralizar os nossos fiéis a poderem, de fato, participar desse pleito eleitoral, não é? Que se avizinha. E como fiéis que nós somos, nós devemos orar para a paz, para a unidade.
O vigário da paróquia Imaculada Conceição, Gigi Nucandong, diz que um bom cristão é um bom cidadão, pelo que votar é um dever cívico que não pode ser relegado a terceiros. O sacerdote católico diz que aos fiéis tem sido transmitido uma mensagem de paz e que o voto tem que ser consciente.
A nossa mensagem, naquilo que é mais fundamental, é mesmo que sem coerção, sem nenhuma pressão, nem nenhum imperatismo, que a gente vá lá votar, mas cada um seja mesmo consciente, livre naquilo que quer.
Para o secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, André Cangoveurico.
As eleições devem ser momentos de celebração, momentos em que nós pedimos a Deus aquilo que nós desejamos e desenvolvemos a fé de que Deus vai nos responder de acordo com os nossos pedidos. Mas também, às vezes, é preciso trabalhar para isso.
Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17655 kHz, também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A nossa referência é VOA Português e para contactos com a Voz da América temos o nosso número no WhatsApp. Mais um. 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um. 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na sexta-feira passada, o nosso convidado foi Marcolino Mocco, antigo Primeiro-Ministro de Angola. Pode ver e ouvir a entrevista na nossa página, voaportugues.com. Para esta sexta-feira, o tema será a insurgência em Cabo Delgado, em Moçambique. Continuamos em Angola, o Sindicato dos Professores completa 26 anos de idade, mas os problemas que enfrentam continuam na mesma, ou pioraram. Manuel José, desde Luanda.
O Simprof está em festa pelos 26 anos de existência, mas com velhos problemas. Guilherme Silva, o presidente do Sindicato dos Professores, diz que o executivo do presidente João Lourenço não conseguiu cumprir o que prometeu relativo aos principais problemas que afetam os professores.
O próprio executivo prometeu valorizar os professores, prometeu investir mais no setor, prometeram, mas nada disso se cumpriu. Temos problemas de excesso de alunos em sala de aula, com 70, 80, 100 e tal alunos e até 200 numa sala de aula.
O governo aumentou o salário em 5% dos professores licenciados, ao mesmo tempo que este aumento ficou consumido pelo IRT, ou seja, na prática, não se verificou aumento nenhum. A situação mais complicada têm os professores que lecionam em zonas recônditas do país, visto que o subsídio de isolamento não existe. O presidente do Simprof dá-nos um exemplo.
Colegas que trabalham no Rivum, Temenongue a Rivungo, quem for a fazer uma deslocação, tem um assunto a tratar em Menongue, gasta cerca de 40 mil quanto ida e volta, até quase o salário todo, porque nós não temos subsídio de transporte e se o professor fizer 3 ou 4 dias é porque a viagem correu bem. Lá só circulam caminhões camases, tendo em conta as condições degradantes das próprias vias.
Outro assunto que deixa inquieto os professores são as cotas que os filiados devem descontar para o financiamento do Simprof. Como por lei os descontos são feitos diretamente pelas autoridades gestoras do setor da educação, Guilherme Silva acusa estes de premeditarem a inviabilização deste desconto, de tal sorte que dos 90 mil membros do sindicato, só 30% desconta.
Cerca de 30%, apenas essas que foram inseridas nas fichas financeiras para a dedução da cota e os demais não, por bloqueio da parte dos nossos colegas que são gestores, quer nos gabinetes provinciais, bem como nas repartições municipais de educação, dependem das administrações municipais.
Nós tentamos o contacto com o diretor provincial da educação de Luanda, mas não foi possível, já que tanto o diretor provincial como os responsáveis das repartições de educação dos demais municípios encontram-se retirados na periferia de Luanda, em conselho consultivo do setor, para 2 dias. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E agora a atualidade esportiva com João Santa Rita.
Na página esportiva vamos começar em África e em primeiro lugar com algo de novo. A partir do próximo ano vamos ter uma Superliga de Futebol com 24 clubes vindos de diversos países e com prémios que podem ascender a um total de 100 milhões de dólares. A decisão foi anunciada pelo presidente da CAFA, Patrice Motsepe. A ideia é gerar rendimentos financeiros para infraestruturas e promoção do futebol em África. Uma parte significativa do dinheiro da Superliga será reinvestida no futebol africano e parte do processo, segundo disse Motsepe, é dar US$ 1 milhão por ano a cada uma das 54 associações membros da CAFA como contribuição para o desenvolvimento do futebol e da juventude. Desconhece-se ainda como é que vão ser escolhidos os clubes que vão participar no torneio. Os detalhes da nova competição africana serão revelados no próximo mês durante uma cerimónia de lançamento na Tanzânia, disse a CAFA em comunicado. Há notícias, no entanto, que dizem que para participar as equipas terão que ter uma academia, ou escola de jogadores, e uma equipa feminina. Motsepe anunciou também que as finais da Taça das Confederações e da Liga dos Campeões passarão, de novo, a ser disputadas em duas mãos. Continuamos em África, agora com o futebol feminino, a Copa Africana das Nações, a decorrer em Marrocos. Neste momento a jogar estão a Nigéria e a África do Sul. É um jogo do Grupo C, onde mais tarde Burundi e Botswana estão frente a frente. Ontem, no Grupo B, Camarões e Zâmbia empataram a 0 golos. Tunísia esmagou, deu surra ao Togo, 4-1. No sábado, no Grupo A, Marrocos tinha batido Burkina Faso por 1-0 e as senegalesas derrotaram as mulheres do Uganda por 2-0. Na Europa, entretanto, tudo a falar de CR7, Cristiano Ronaldo. Não compareceu hoje aos treinos do Manchester United por aquilo que foi descrito como razões familiares. Mas isto depois de ter sido tornado público que CR7 pediu ao Manchester United para o deixar ir embora quando ainda tem 1 ano de contrato. Aparentemente Chelsea, Bayern de Munique e Napoli podem ser clubes interessados. Manchester United terá problemas na linha da frente se CR7 se for embora. No ténis, em Wimbledon, Novak Djokovic ontem passou aos quartos de final derrotando Tim van Reithoven da Holanda. Djokovic, que já venceu 6 vezes o torneio do Wimbledon, entre as quais as últimas 3, venceu Van Reithoven por 3-1, 6-2, 4-6, 6-1 e 6-2, 2 horas e 39 minutos. Djokovic vai agora defrontar o italiano Jannik Sinner, que derrotou o espanhol Carlos Alcaraz por 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Arrivederci, hasta la vista, Carlos! Na volta à França em bicicleta, entramos hoje em França, com uma etapa de 171 km, depois de 3 etapas na Dinamarca. É verdade, o camisola amarela neste momento é o belga Wout van Aert, mas claro está, estamos apenas no começo. Ainda há muito, muito que pedalar em França.
E assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão de 90 minutos, neste 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Regressamos dentro de menos de 2 minutos com muito mais nesta emissão.
Oh,
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português desde Washington neste 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Está também na produção o Mariano Bartolomeu. Principais títulos da atualidade: Vladimir Putin declara vitória na província ucraniana de Luhansk. Presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda reúnem-se em Luanda sob mediação de João Lourenço para tentar eliminar divergências entre os dois governos. Em Moçambique, novos ataques em Cabo Delgado e expectativa com a presidência da CDAO a cargo da Guiné-Bissau nos próximos 12 meses. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local aí naquele arquipélago. Para acompanhar também esta emissão, pode fazê-lo através da nossa página voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Quanto a contactos com a redação central, temos disponível o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. E agora sim, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin declarou hoje vitória na província ucraniana de Luhansk, no leste da Ucrânia, depois de tropas ucranianas terem retirado da última cidade em seu poder, na região de Lysychansk. Numa reunião televisionada hoje, o ministro da Defesa informou Putin da vitória e o presidente russo disse que as tropas que participaram nessa vitória devem descansar e, nas suas palavras, aumentar a sua capacidade de combates. Tropas russas estão agora a tentar avançar na província de Donetsk, que também faz parte da região de Donbass, que a Rússia quer capturar, havendo notícias de bombardeamentos intensivos sobre várias cidades. O governador ucraniano de Luhansk diz que as forças ucranianas se tinham retirado da cidade para evitar serem cercadas. Hoje iniciou-se na Suíça uma conferência de dois dias sobre as necessidades de se reconstruir a Ucrânia quando a guerra terminar. Participam dirigentes de diversos países, organizações internacionais e do setor privado. O primeiro-ministro ucraniano disse à conferência que a reconstrução do país deverá custar cerca de 750 mil milhões de dólares e que deverá ser a Rússia ou milionários russos a pagarem por isso. O Departamento de Estado americano concluiu que a jornalista da rede de televisão Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, foi provavelmente morta por tropas israelitas durante uma operação militar contra militantes palestinianos no passado dia 11 de maio. Contudo, disse não haver qualquer razão para deduzir que a morte foi intencional, mas sim o resultado do que disse serem trágicas circunstâncias. Numa nota tornada hoje pública, o Departamento de Estado disse que uma análise da bala que feriu mortalmente a jornalista não foi conclusiva, mas que os estudos efetuados indicam que o disparo veio de uma posição de forças israelitas que, na altura, tinham estado envolvidas num tiroteio com militantes palestinianos. Os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, vão reunir-se em Luanda, em Angola, esta semana para discutir as crescentes tensões na zona fronteiriça entre os dois países. O Congo tem acusado o Ruanda de apoiar o movimento rebelde M23, que intensificou nas últimas semanas as suas ações nessa parte do território congolês. O encontro, sob mediação do presidente João Lourenço, poderá iniciar-se já amanhã e prolongar-se por quarta-feira. Recentemente, o Quênia anunciou o envio de uma força internacional africana para a zona de conflito. O dirigente militar do Sudão, Al-Fatah Burhan, disse que o exército se vai retirar de conversações políticas que têm como objetivo permitir a grupos formarem um governo tecnocrata independente. De momento, poucos pormenores existem sobre esta decisão, que se segue a semanas de manifestações contra o governo militar. Dois sacerdotes católicos foram raptados durante o fim de semana no estado nigeriano de Aidur, no sul do país, isto poucos dias depois de um padre ter sido raptado e assassinado por pessoas armadas nessa zona, disse um porta-voz da polícia. Chidi Nwabuzor indicou que o rapto ocorreu no sábado na área de Ugboa e as vítimas foram identificadas como Udo Peter, que pertence à Igreja Católica São Patrício de Uroma, e Philemon Obo, que trabalha num centro de retiro de São José em Ugboa. Nenhum grupo reivindicou até agora o rapto. Na semana passada foi descoberto o cadáver do sacerdote Christopher Odia, de 41 anos de idade, que tinha sido raptado quando ia dar uma missa em Ikabigo, segundo a diocese católica da Auchi.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens já em Moçambique. Em Cabo Delgado, no norte do país, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico atacou no sábado um quartel das Forças de Defesa e Segurança e matou um militar em Mandimba, no distrito de Nangado. No mesmo dia, o grupo atacou duas aldeias nos distritos de Macumi e Maluku, como contaram a Voz da América, testemunhas e fontes militares que pediram anonimato. As autoridades policiais ainda não se pronunciaram. André Batista.
O grupo invadiu o quartel da Força Moçambicana no início da noite de sábado em Mandimba, norte de Nangate, perto da fronteira com a Tanzânia, tendo depois de um forte confronto conseguido capturar parte do arsenal.
Tinha uma força em Mandimba, com uns 200 homens lá da FADEM. Então o inimigo entrou lá semana passada, atacou aquela posição, viu, uns morreram, outros, e desaparecidos. Mas parece que os desaparecidos acabaram sobressaindo a vila. Todo o arsenal, toda a logística que lá esteve, o inimigo levou.
Disse a Voz da América uma fonte próxima ao incidente, na condição de anonimato. A fonte relatou que uma outra posição próxima da fronteira tinha sido atacada há alguns meses, sugerindo ser este um avanço estratégico do grupo rebelde, que nos últimos tempos intensificou e aumentou o seu cordão de ataques terroristas, incluindo no distrito sul de Cabo Delgado. Já em Macomia, o grupo invadiu a aldeia de Chicomo no domingo, destruindo parte das palhotas que tinham restado do anterior ataque. O grupo já tinha atacado a aldeia e matado um líder islâmico recentemente. No sábado 2, o grupo igualmente tomou por várias horas a aldeia Iba, no distrito de Meluk, saqueando alguns produtos alimentares, contou uma outra fonte local. Confrontos entre as forças conjuntas e os insurgentes se seguiram ao ataque. Não há relato de vítimas humanas nos últimos 12 ataques. A polícia em Pemba não tinha respondido ao nosso pedido de comentário até o fecho desta edição. Refira-se que a polícia em Cabo Delgado afirmou em maio que os distritos de Macomia e Nangate eram os últimos 2 redutos onde estava a ser combatido o grupo rebelde que atua em Cabo Delgado desde 2017. Em comunicado publicado a fim de junho, a missão da tropa da Comunidade de Desenvolvimento da África, Austral Samin, anunciou a morte, a 22 de junho, de um militar em Nangate, ao serviço da tropa tanzaniana, estando ainda a investigar para determinar a causa do incidente que resultou na sua morte. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, as cidades de Maputo e Matola hoje acordaram sobre uma greve dos motoristas dos CHAPs, autoridades moçambicanas. No entanto, depois de alguns momentos de negociações, anunciaram um subsídio de transportes para travar a greve dos CHAPs que paralisou aquelas cidades. O nosso correspondente William Mapote reporta que a medida vai durar 6 meses, enquanto se conclui o processo que vai ditar que o subsídio passe para os cidadãos carenciados.
Foi um dia de caos na província e cidade de Maputo.
Estou a pedir ajuda, pai. Estou a pedir ajuda.
Estamos a pedir desculpa, de verdade. Estamos a sofrer aqui, mas não queremos sofrer mais.
Desde as primeiras horas do dia, quem queria chegar ao serviço ou à escola, viu-se obrigado a caminhar ou regressar a casa por causa da greve do transporte público.
Hoje perdi o dia, hoje também perdi pau.
Desde 4 horas estamos aqui, não tem bases. Eu penso em ir para casa, mas não tem chapa de ir para casa, 4 horas.
A razão da greve é o agravamento do custo dos combustíveis, anunciado na semana passada.
Com 1.000 meticais, tens 11 litros. 11 litros não fazes nada. Com 2.000 meticais, tens 22 litros. Daqui para Bobola. Você volta, só... já está. São 2 voltas. Você já está arrumado o carro.
A situação está muito péssima. Então, a situação está muito péssima. Devemos tentar reagir da nossa maneira, não estamos a reagir à força.
Perante a crise, o governo convocou os transportadores e após algumas horas de conversações, veio o acordo. Ambrose Sitoy é o porta-voz do Ministério dos Transportes e Comunicações.
O governo, com os parceiros
de Cooperação adotou-se o mecanismo de subsídio ao transportado. E enquanto não se fecha, o Estado vai subsidiando, compensando ao transportador, de modo que ele não fique lesado por este mecanismo.
Acordo fechado e de forma lenta, o transporte voltou a circular, com garantias que a partir de amanhã tudo volta ao normal. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Maputo vamos para a Guiné-Bissau. O presidente da República considera que a vandalização da paróquia de Santa Isabel de Gabu, no leste do país, é uma treta. Como a Voz da América noticiou ontem, um grupo de indivíduos, ainda por identificar, vandalizou a paróquia da Igreja Católica em Gabu, no leste do país. O padre Paulo disse à Rádio Católica Solmance que os assaltantes quebraram a imagem de Nossa Senhora, colocaram a cruz peregrina no chão e várias coisas foram profanadas, estava a citar. Ele pediu que as autoridades trabalhem para que continue a ser praticada a mesma liberdade religiosa no país. Ao responder a um jornalista que lhe questionou sobre esta vandalização, o presidente húngaro de Soco-Embaló disse que no passado as mesquitas também foram alvos de roubo. Temos que parar. Quantas vezes é que as mesquitas foram roubadas? Se a igreja foi roubada, deixem que a polícia faça o seu trabalho, afirmou o presidente, para quem a vandalização não é coisa do outro mundo. Quantas vezes os relógios, ventoinhas e ar-condicionado foram roubados nas mesquitas? É preciso que as pessoas parem com tretas, referiu o Maru Sissoko Embaló e continuou. Eu não sou polícia, eu sou o presidente da República, não me perguntem mais sobre isso, concluiu o chefe de Estado guineense. Recorda-se que no seu relatório deste ano sobre a liberdade religiosa no mundo, publicado no mês passado, o Departamento do Estado americano alertou para o aumento do extremismo religioso na Guiné-Bissau. Entretanto, ontem, o país foi eleito para a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para os próximos 12 meses. O Lassana Kassamá falou com analistas em Bissau sobre a importância dessa presidência. Pela primeira vez, um país de língua portuguesa em África assume a presidência da CDAO.
Por ser um país lusófono a assumir a presidência rotativa da CDAO, é um motivo histórico a carimbar, começou por nos dizer Samba Barri, jornalista e investigador independente, para quem não há dúvidas sobre o impacto político-diplomático que este marco tem para a Guiné-Bissau e para o presidente Umaro Mokhtar Sissoko Embaló.
O impacto político demonstra que estamos perante um reconhecido poder de influência do presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, e aprovada agressividade diplomática em curso que agora nos orgulha enquanto membros da comunidade. Por ser a República da Guiné-Bissau um país lusófono, a quebrar essa tradição é um motivo histórico a carimbar.
A Guiné-Bissau assume a presidência da comunidade numa altura em que estão por resolver situações políticas transitórias no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso, países marcados por golpes de Estado nos últimos 2 anos. São desafios que o jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fodemane, não espera que a presidência da Guiné-Bissau esteja à altura de resolver, devido à fraca dinâmica da própria organização. Mané deu exemplo daquilo que aconteceu na Sumeira deste fim de semana em Accra, no Ghana, em relação aos países sancionados devido aos golpes de Estado.
Uma das resoluções mais importantes tomadas nesta Sumeira foi a de aligerar as sanções contra Mali e a Guiné-Conakry. E foi a CDAO a ir atrás deles, em vez de aplicar sanções e esses países terem que voltar atrás para poderem ir ao encontro da CDAO. Foi a CDAO que teve que voltar atrás.
O jornalista investigador independente e autor de vários livros sobre o contexto político guineense, Samba Barry, destacou qual deve ser a agenda prioritária da Guiné-Bissau durante a sua presidência da CDAO.
A iniciativa prioritária deve ir ao encontro de pacificar o ambiente político dos países membros, ao ponto de ambos terem condições para poder acordar numa iniciativa conjunta na luta contra o terrorismo regional. Mas para que isso possa acontecer, é preciso calma no nosso ambiente político interno, porque para quem quer dar exemplo, é preciso ser exemplar.
E ao Fodemane perguntamos quais são as vantagens que a Guiné-Bissau pode tirar da sua presidência na organização.
A Guiné-Bissau depara com o mesmo problema que a própria CDAO e os outros países deparam: o funcionamento do Estado de Direito Democrático, a estabilidade política, a confiança entre atores. Portanto, quem não tem esses elementos não pode levar para os outros.
Dá-se na Casamã, para a Voz da América.
De Bissau vamos para a cidade da praia. O académico cabo-verdiano Odair Varela defende o incremento da produção interna como nos caminhos para o crescimento do arquipélago, num comentário por ocasião dos 47 anos da independência de Cabo Verde que se assinala amanhã. Ele também destaca o papel do setor marítimo para a conquista da autonomia económica. Eugênio Teixeira falou também com outros analistas.
Odair Varela considera que há muito tempo se devia ter introduzido nos currículos escolares o ensinamento das potencialidades marítimas, sem esquecer uma maior intervenção na área da investigação.
Nós não educamos a nossa população desde ter a idade para lidar com o barco. Nós vivemos de costas voltadas para o mar. Devíamos voltar toda a nossa economia desde a base até a economia de ponta, né, com as novas tecnologias de informação e comunicação, à volta do território marítimo.
Outro aspecto ressalvado por Odair Varela prende-se com a necessidade de o país fazer uma maior aproximação e integração na CDAO, a partir daí reforçar parceria com outras organizações continentais e internacionais. E no âmbito das atividades alusivas ao 47º aniversário da Independência Nacional, foi lançado há dias no Salão Beijing da Presidência da República o livro Cabo Verde Small States and the World Economy, coordenado pelo professor universitário dos Estados Unidos, João Rezende dos Santos, e a professora Amina Pellegrin. O livro faz um retrato sobre a situação política, económica e social, destacando ganhos e também algumas fragilidades, como desigualdades sociais e assimetrias regionais. Roselma Évora, uma das colaboradoras da obra, destaca a necessidade de se criar condições efetivas para que possa haver maior interesse e participação da sociedade civil na vida política do país.
Enquanto nós continuamos a ter um Estado que tenha um poder muito grande, que seja praticamente hegemónico em quase todas as áreas, fica muito difícil também porque as pessoas acabam por condicionar a sua participação porque acaba por ter represália. Então, acho que precisamos apostar numa formação cívica da sociedade, de forma que ela possa libertar, de forma que ela possa atuar sem medos e sem represálias.
Como sempre, 5 de julho é assinalado com a realização de uma sessão especial comemorativa na Assembleia Nacional, na qual José Maria Neves fará o seu primeiro discurso na qualidade de Presidente da República. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora até Angola. Aproximam-se as eleições no próximo dia 24 de julho, enquanto a pré-campanha está no terreno na província da Huila, a segunda maior praça eleitoral. As igrejas apelam ao voto. Teodoro Albano.
O pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no município de Caconda, Aurílio Venâncio.
Para além de cristãos, somos cidadãos. Pertencemos a uma pátria, pertencemos a um determinado país. E temos um dever cívico com essa pátria. E daí que nós temos que moralizar os nossos fiéis a poderem, de fato, participar desse pleito eleitoral, não é? Que se avizinha. E como fiéis que nós somos, nós devemos orar para a paz, né, para a unidade.
O vigário da paróquia Imaculada Conceição, Gigi Nkandong, diz que um bom cristão é um bom cidadão, pelo que votar é um dever cívico que não pode ser relegado a terceiros. O sacerdote católico diz que aos fiéis tem sido transmitido uma mensagem de paz e que o voto tem que ser consciente.
A nossa mensagem naquilo que é mais fundamental é mesmo que sem coerção, sem nenhuma pressão, nenhum imperatismo, que a gente vá lá votar, mas cada um seja mesmo consciente, livre naquilo que quer.
Para o secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, André Cangobe Orico.
As eleições devem ser momentos de celebração, momentos em que nós pedimos a Deus aquilo que nós desejamos e desenvolvemos a fé de que Deus vai nos responder de acordo com os nossos pedidos. Mas também, às vezes, é preciso trabalhar para isso.
Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, mudanças estão esperadas na forma como o país trata os imigrantes ao longo da fronteira sul, após o Tribunal Supremo ter se aliado ao esforço do governo Biden para, por fim, a uma política da era Trump, que forçou os migrantes a guardarem as datas dos tribunais de imigração do lado mexicano da fronteira. Tal decisão coincidiu com a notícia de que mais de 50 migrantes morreram num caminhão abandonado no Texas. Amancio Miguel.
Na semana passada, em San António do Texas, um funcionário da cidade alertou a polícia sobre o que se tornaria uma das tragédias mais mortais da história dos que atravessam os Estados Unidos. As autoridades federais acusaram 4 homens na operação mortal de contrabando, onde os migrantes amontoados num trailer não tinham água nem ar-condicionado quando o motorista os abandonou antes de fugir a pé. Tudo isso acontece na mesma semana em que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos decidiu contra uma política da era Trump chamada Protocolos de Proteção a Migrantes, mais conhecido como Permanência no México. Anular a decisão dá uma vitória ao presidente Joe Biden e sinaliza o fim de uma política que forçou milhares de migrantes a esperar no México enquanto os tribunais americanos processavam os seus casos, muitas vezes levando a medidas extremas e às vezes perigosas tomadas para chegar ao solo americano. Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna, falou no domingo no programa This Week da ABC.
We were very pleased with the Supreme Court's decision.
Ficamos muito satisfeitos com a decisão do Tribunal Supremo em apoio ao nosso compromisso de acabar com o programa Permanecer no México, que tem falhas endémicas e causa tragédia humana injustificável. Precisamos aguardar até que a decisão do Tribunal Supremo seja realmente comunicada ao Tribunal Inferior.
Um processo, segundo Mayorkas, que pode levar várias semanas. A decisão ocorre no momento em que centenas de milhares de migrantes este ano tentaram cruzar para os Estados Unidos através da sua fronteira sul. O governador do Texas, Greg Abbott, diz que a aplicação da lei estadual aumentará os postos de controle de caminhões para evitar uma futura tragédia como a de San Antonio. Ele também diz que o governo Biden carrega a culpa.
Many of these deaths could be prevented.
Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se Biden simplesmente financiasse totalmente a operação da patrulha de fronteira dos Estados Unidos e implementasse as políticas que a patrulha de fronteira precisa para fazer o seu trabalho. E o verdadeiro trabalho não é o trabalho de processamento da papelada que eles foram indicados para fazer. O trabalho é tanto proteger a fronteira quanto fazer coisas como inspecionar o veículo que transportava as pessoas que perderam a vida.
Embora a política permanência no México pareça terminar em breve, outra política controversa da era Trump, que impediu muitos migrantes de entrar nos Estados Unidos, parte de uma medida de saúde pública em resposta à pandemia do coronavírus, continua em vigor. O presidente do México, André Manuel López Obrador, anunciou recentemente planos de se reunir com o presidente Biden para discutir a migração a 12 de julho.
Vamos agora para a Tanzânia, onde as autoridades dizem que os violentos confrontos neste mês entre a polícia e os aldeões de etnia Maasai, que serem despejados de suas casas ancestrais, deixaram um oficial morto e dezenas de aldeões feridos. Grupos de defesa de direitos humanos condenam a ação do governo à medida que algumas famílias Maasai começam a partir para novas casas, bem longe, como nos diz o João Santa Rita.
Esta é uma nova casa para Saiboko Laizé, de 63 anos de idade, e para a sua família, no município de Andeni, no leste da Tanzânia. Fica a cerca de 600 quilómetros a sul da sua terra ancestral, na zona de conservação de Ngorongoro. Neste ambiente novo e muito diferente, ele está preocupado com o destino da sua tradição, há muito preservada, tradição de pastores que vivem em Maasai Bomas.
Em Ngorongoro, as leis eram rigorosas e as pessoas eram instruídas sobre o que fazer com as suas terras. Mas por agora, essa tradição de viver em bomas, vivendo com muito gado, pode perder-se.
O governo despejou aldeões Maasai, como Laizer, mas alguns recusaram-se a sair e foram feridos em confrontos violentos com a polícia. Funcionários do governo dizem que os Maasai estão a ser convidados a abandonar voluntariamente as suas casas localizadas em várias partes da área de conservação de Ngorongoro. Mas os ativistas dizem que os aldeões Maasai estão a ser forçados a dar lugar a zonas de caça e zonas de conservação. Funcionários governamentais dizem que o objetivo é proteger uma zona de conservação de uma população Maasai em crescimento e do seu número de cabeça de gado. Onesmo Ole Ngurumwa é defensor dos direitos humanos.
Temos aconselhado os cidadãos a sentarem-se com o governo e a fazerem as suas recomendações. E eles fizeram-no. O desafio vem do lado do governo. Era como se não quisesse receber e trabalhar essa informação. O que eles fizeram foi continuar com as estratégias que já tinham planeado. Foram eles que nos levaram a chegar a esta fase.
Cerca de 27 famílias Maasai já se deslocaram de Ngorongoro para a aldeia de Msomera, onde o governo fornece aos despejados uma casa e terra para pastagem, como diz Martin Olekayo, um dos chefes da aldeia.
O plano do presidente para retirar Masai da área conservada de Ngorongoro é para o benefício de todo o país. Todos os animais selvagens são para toda a Tanzânia. Assim, todas as receitas cobradas a partir das atividades turísticas da área de conservação beneficiam todos os cidadãos.
Entretanto, Lazer está a adaptar-se a uma nova vida e a um novo lar. Mas está preocupado com as mais de 300 famílias que permanecem na zona, relutantes em deixar a única casa que alguma vez conheceram.
E o João Santa Rita volta à antena agora com o desporto.
Na página esportiva vamos começar em África e em primeiro lugar com algo de novo. A partir do próximo ano vamos ter uma Superliga de futebol com 24 clubes vindos de diversos países e com prémios que podem ascender a um total de 100 milhões de dólares. A decisão foi anunciada pelo presidente da CAFA, Patrice Motsepe. A ideia é gerar rendimentos financeiros para infraestruturas e promoção do futebol em África. Uma parte significativa do dinheiro da Superliga será reinvestida no futebol africano e parte do processo, segundo disse Motsepe, é dar US$ 1 milhão por ano a cada uma das 54 associações membros da CAFA como contribuição para o desenvolvimento do futebol e da juventude. Desconhece-se ainda como é que vão ser escolhidos os clubes que vão participar no torneio. Os detalhes da nova competição africana serão revelados no próximo mês durante uma cerimónia de lançamento na Tanzânia, disse a CAFA em comunicado. Há notícias, no entanto, que dizem que para participar as equipas terão que ter uma academia, ou escola de jogadores, e uma equipa feminina. Motsepe anunciou também que as finais da Taça das Confederações e da Liga dos Campeões passarão de novo a ser disputadas em duas mãos. Continuamos em África, agora com o futebol feminino, a Copa Africana das Nações, a decorrer em Marrocos. Neste momento a jogar estão a Nigéria e a África do Sul. É um jogo do Grupo C, onde mais tarde Burundi e Botswana estão frente a frente. Ontem, no Grupo B, Camarões e Zâmbia empataram a 0 golos. Tunísia esmagou, deu surra ao Togo, 4-1. No sábado, no Grupo A, Marrocos tinha batido Burkina Faso por 1-0. E as senegalesas derrotaram as mulheres do Uganda por 2-0. Na Europa, entretanto, tudo a falar de CR7, Cristiano Ronaldo. Não compareceu hoje aos treinos do Manchester United por aquilo que foi descrito como razões familiares. Mas isto depois de ter sido tornado público que CR7 pediu ao Manchester United para o deixar ir embora quando ainda tem um ano de contrato. Aparentemente Chelsea, Bayern de Munique e Napoli podem ser clubes interessados. Manchester United terá problemas na linha da frente se CR7 se for embora. No ténis, em Wimbledon, Novak Djokovic ontem passou aos quartos de final derrotando Tim van Reithoven da Holanda. Djokovic, que já venceu 6 vezes o torneio do Wimbledon, entre as quais as últimas 3, venceu van Reithoven por 3-1, 6-2, 4-6, 6-1 e 6-2, 2 horas e 39 minutos. Djokovic vai agora defrontar o italiano Jannik Sinner, que derrotou o espanhol Carlos Alcaraz por 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Arrivederci, hasta la vista, Carlos. Na volta à França em bicicleta, entramos hoje em França, com uma etapa de 171 km, depois de 3 etapas na Dinamarca. É verdade, o camisola amarela neste momento é o belga Wout van Aert. Mas claro está, estamos apenas no começo. Ainda há muito, muito que pedalar em França.
Chegamos ao fim desta primeira hora com uma notícia que está a acontecer neste momento. 6 mortos num tiroteio durante uma parada por ocasião do 4 de julho na cidade de Chicago, em Illinois. Este é um assunto que iremos acompanhar durante toda esta tarde. Vamos agora para um curto intervalo e logo dentro de 30 segundos estará aqui Ana Guedes com a última hora desta emissão da Voz da América. We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 4 de julho de 2022, dia em que celebra a independência dos Estados Unidos. A partir de agora e nos próximos 30 minutos está convosco na apresentação Ana Guedes, o Lio Saíde está na produção. De novo, bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode também juntar-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante o dia usando o nosso número de WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A títulos da atualidade nesta segunda-feira, Vladimir Putin declara vitória na província ucraniana de Luhansk. Presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda vão reunir em Luanda, sob mediação de João Lourenço, para tentar eliminar as divergências entre os dois governos. Em Moçambique, novos ataques em Cabo Delgado e expectativa com a presidência da CDAO a cargo da Guiné-Bissau nos próximos 12 meses. Como a Voz da América noticiou ontem, a Guiné-Bissau vai assumir a presidência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, nos próximos 12 meses. Em Bissau, Lassana Kassamá ouviu analistas que consideram que o sucesso da Guiné-Bissau vai depender das suas ações internas sobre respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, mas não deixa de ser um marco importante do ponto de vista político e diplomático para o país.
Por ser um país lusófono a assumir a presidência rotativa da CDAO, é um motivo histórico a carimbar, começou por nos dizer Samba Barri, jornalista e investigador independente, para quem não há dúvidas sobre o impacto político-diplomático que este marco tem para a Guiné-Bissau e para o presidente Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló.
O impacto político demonstra que estamos perante um reconhecido poder de influência do presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, e aprovada agressividade diplomática em curso que agora nos orgulha enquanto membros da comunidade. Por ser a República da Guiné-Bissau um país lusófono, a quebrar essa tradição é um motivo histórico a carimbar.
A Guiné-Bissau assume a presidência da comunidade numa altura em que estão por resolver situações políticas transitórias no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso, países marcados por golpes de Estado nos últimos 2 anos. São desafios que o jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fodemane, não espera que a presidência da Guiné-Bissau esteja à altura de resolver, devido à fraca dinâmica da própria organização. Mané deu o exemplo daquilo que aconteceu na cimeira deste fim de semana em Accra, no Ghana, em relação aos países sancionados devido aos golpes de Estado.
Uma das resoluções mais importantes tomadas nesta cimeira foi a de aligerar as sanções contra Mali e a Guiné-Conakry. E foi a CDAO a ir atrás deles, em vez de aplicar sanções e esses países terem que voltar atrás para poderem ir ao encontro da CDAO. Foi a CDAO que teve que voltar atrás.
O jornalista investigador independente e autor de vários livros sobre o contexto político guinense, Samba Barri, destacou qual deve ser a agenda prioritária da Guiné-Bissau durante a sua presidência da CDAO.
A iniciativa prioritária deve ir ao encontro de pacificar o ambiente político dos países membros, ao ponto de ambos terem condições para poder acordar numa iniciativa conjunta na luta contra o terrorismo regional. Mas para que isso possa acontecer, é preciso calma no nosso ambiente político interno, porque para quem quer dar exemplo, é preciso ser exemplar.
E ao Fodemane perguntamos quais são as vantagens que a Guiné-Bissau pode tirar da sua presidência na organização.
A Guiné-Bissau depara com o mesmo problema que a própria CDAO e os outros países deparam: o funcionamento do Estado de Direito Democrático, a estabilidade política, a confiança entre atores. Portanto, quem não tem esses elementos não pode levar para os outros.
Nassana Casamã, para a Voz da América.
Em Moçambique, novos ataques foram registrados em Cabo Delgado. Um grupo armado ligado ao Estado Islâmico atacou no sábado um quartel das Forças de Defesa e Segurança e matou um militar em Mandimba, no distrito de Nangada, no mesmo dia que atacou duas aldeias de Macumi e Maluco, distritos do centro de Cabo Delgado, disseram à Voz da América nesta segunda-feira testemunhas e fontes militares que pediram anonimato. As autoridades policiais ainda não se pronunciaram, André Batista.
O grupo invadiu o quartel da Força Moçambicana no início da noite de sábado em Mandimba, norte de Nangada, perto da fronteira com a Tanzânia, tendo depois de um forte confronto conseguido capturar parte do arsenal.
Tinha uma força em Mandimba, com uns 200 homens lá da FADEM. Então, o inimigo entrou lá semana passada, atacou aquela posição, viu, uns morreram, outros, e desaparecidos. Mas parece que os desaparecidos acabaram sobressaindo a vila. Todo o arsenal, toda a logística que lá esteve, o inimigo levou.
Disse a Voz da América uma fonte próxima ao incidente, na condição de anonimato. A fonte relatou que uma outra posição próxima da fronteira tinha sido atacada há alguns meses, sugerindo ser este um avanço estratégico do grupo rebelde, que nos últimos tempos intensificou e aumentou o seu cordão de ataques terroristas, incluindo nos distritos ao sul de Cabo Delgado. Já em Macomia, o grupo invadiu a aldeia de Chicomo no domingo, destruindo parte das palhotas que tinham restado do anterior ataque. O grupo já tinha atacado a aldeia e matado um líder islâmico recentemente. No sábado 2, o grupo igualmente tomou por várias horas a aldeia Iba, no distrito de Meluk, saqueando alguns produtos alimentares, contou uma outra fonte local. Confrontos entre as forças conjuntas e os insurgentes se seguiram ao ataque. Não há relato de vítimas humanas nos últimos 2 ataques. A polícia em Pemba não tinha respondido ao nosso pedido de comentário até o fecho desta edição. Refira-se que a polícia em Cabo Delgado afirmou em maio que os distritos de Macomia e Nangada eram os últimos 2 redutos onde estava a ser combatido o grupo rebelde que atua em Cabo Delgado desde 2017. Em comunicado publicado a 28 de junho, a missão da tropa da Comunidade de Desenvolvimento da África, Australia-Samin, anunciou a morte, a 28 de junho, de um militar em Nangada, ao serviço da tropa tanzaniana, estando ainda a investigar para determinar a causa do incidente que resultou na sua morte. André Batista, para a Força América.
As cidades de Maputo e Matola viveram desde o início da manhã desta segunda-feira um caso devido à greve dos motoristas de transporte público de passageiros em protesto pelo novo aumento dos preços de combustíveis, que entrou em vigor no sábado. Depois de horas de negociações, o governo anunciou subsídio aos operadores de transporte público de passageiros. Uma medida vai durar 6 meses, enquanto se conclui o processo que vai ditar que o subsídio passe para os cidadãos carenciados. William Mapota.
Foi um dia de caos na província e cidade de Maputo.
Estou a pedir ajuda, pai. Estou a pedir ajuda.
Estamos a pedir desculpa de verdade. Estamos a sofrer aqui, mas não queremos sofrer mais.
Desde as primeiras horas do dia, quem queria chegar ao serviço ou à escola, viu-se obrigado a caminhar ou regressar a casa por causa da greve do transporte público.
Hoje perdi o dia, hoje também perdi pau.
Desde 4 horas estamos aqui, não tem base. Eu penso em ir para casa, mas não tenho chapa de ir para casa, 4 horas.
A razão da greve é o agravamento do custo dos combustíveis, anunciado na semana passada.
Com 1.000 meticais, tens 11 litros. 11 litros não fazes nada. Com 2.000 meticais, tens 22 litros. Daqui para Bobol. Você volta, só... já está. São 2 voltas. Você já está arrumado o carro.
A situação está muito péssima. Então, a situação está muito péssima. Devemos tentar reagir da nossa maneira, não estamos a reagir à força.
Perante a crise, o governo convocou os transportadores e após algumas horas de conversações, veio o acordo. Ambrose Sitoy é o porta-voz do Ministério dos Transportes e Comunicações.
O governo, com os parceiros de cooperação, adotou-se o mecanismo de subsídio ao transportado. E enquanto não se fecha, o Estado vai subsidiando, compensando ao transportador, de modo que ele não fique lesado por este mecanismo.
Acordo fechado e de forma lenta, o transporte voltou a circular, com garantias que a partir de amanhã tudo volta ao normal. De Maputo, para a Voz da América, William Maponte.
E é já amanhã que Cabo Verde celebra o 47º aniversário da independência, apesar de ser opinião unânime no país que a independência valeu a pena e que o país avançou muito, levantam-se muitas dúvidas quanto ao futuro, no momento em que, segundo a ONU, 30% da população enfrenta a insegurança alimentar. O agente Teixeira falou com analistas políticos.
Aldair Varela considera que há muito tempo se devia ter introduzido nos currículos escolares o ensinamento das potencialidades marítimas, sem esquecer uma maior intervenção na área da investigação.
Nós não educamos a nossa população desde inteira idade para lidar com o mar, por exemplo. Nós vivemos de costas voltadas para o mar. Devíamos voltar toda a nossa economia desde a base até a economia de ponta, né, com as novas tecnologias de informação e comunicação, à volta do território marítimo.
Outro aspecto ressalvado por Odeir Varela prende-se com a necessidade de o país fazer uma maior aproximação e integração na CDAO, a partir daí reforçar parceria com outras organizações continentais e internacionais. E no âmbito das atividades alusivas ao 47º aniversário da Independência Nacional, foi lançado há dias no Salão Beijing da Presidência da República o livro Cabo Verde Small States and the World Economy, coordenado pelo professor universitário dos Estados Unidos, João Rezende dos Santos, e a professora Amina Pilgrim. O livro faz um retrato sobre a situação política, económica e social, destacando ganhos e também algumas fragilidades, como desigualdades sociais e assimetrias regionais. Roselma Évora, uma das colaboradoras da obra, destaca a necessidade de se criar condições efetivas para que possa haver maior interesse e participação da sociedade civil na vida política do país.
Enquanto nós continuamos a ter um Estado que tem um poder muito grande, que seja praticamente hegemónico em quase todas as áreas, fica muito difícil também porque as pessoas acabam por condicionar a sua participação porque acaba por ter represália. Então, acho que precisamos apostar numa formação cívica da sociedade, de forma que ela possa libertar, de forma que ela possa atuar sem medos e sem represálias.
Como sempre, 5 de julho é assinalado com a realização de uma sessão especial comemorativa na Assembleia Nacional, na qual José Maria Neves fará o seu primeiro discurso na qualidade de Presidente da República. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O novo programa da Voz da América, África Agora, teve como convidado, na sua segunda edição, o antigo Primeiro-Ministro de Angola, jurista e consultor internacional Marcolino Moco, que abordou o processo eleitoral em curso em Angola. Na conversa com a Mayra Lassalette, Marcolino Moco começou por abordar denúncias de eventual fraude nas eleições de 24 de agosto.
O problema da transparência e todos os mecanismos para intransparência estão aí à vista de todos. Nós temos o problema do presidente da CNE, que é problemático por causa da contestações que há contra ele, e tudo muito, muito claro. Temos uma lei que proíbe a contagem dos votos à mesa das eleições. Temos aprovada pelas instâncias competentes o transporte dos votos por uma empresa de alguém que, dentro da lógica do combate à corrupção, que foi aprovada, devia estar na cadeia neste momento. O senhor Felipe é a sua empresa que vai transportar, digamos, os votos, segundo está estabelecido. Recordo que eu tinha proposto, e vou continuar a propor esta ideia para os próximos governos, sejam do MPLA ou de outros partidos, que o combate à corrupção nas condições em que Angola vive, em que o problema do crime do colarinho branco, os níveis que atingiu, não é desta maneira de se efetivar, mas, segundo a opção feita, o senhor Copelipa deve estar na cadeia hoje, mas ele vai transportar a sua empresa disse que vai transportar
os boletins de votos.
Temos uma série de irregularidades que fazem parte, que compõem essa intransparência. Os meios de comunicação social público e a sua imparcialidade é uma coisa horrorosa, não é? Então, digamos que por esses elementos nós temos que a fraude está já evidente. É evidente que como os meios de comunicação estão nas mãos de quem não quer sair do poder, há comentários do tipo, quando se fala nisso é porque se quer antecipar uma reclamação injusta no fim das eleições, mas tudo isso, mesmo crianças, não é? Pessoas que ainda não são adultas, veem claramente que é tudo diversionismo, está tudo às vistas, o processo não é transparente.
Doutor, isso que me está a dizer obriga-me a questionar se acredita na mudança no país.
Eu acredito propondo-a. O meu afastamento, por exemplo, da militância do MPLA é porque eu, dentro do MPLA, sempre lutei pela mudança, que se resume na ideia de que o MPLA, que assumiu o poder em 75 de forma unilateral, devia devolver o poder às populações de Angola. Eu falo em populações, em povos de Angola, porque somos vários povos em Angola. O poder foi entregue apenas a uma organização política que representa uma parte da população angolana, e estas elites têm encontrado formas para adiar cada vez mais a entrega do verdadeiro poder ao povo de Angola. Por isso que eu estou afastado, auto-afastado da militância do MPLA. Essa tem sido a minha luta. Inicialmente dentro do partido, exato, e hoje faço essa luta fora do partido. Há partidos que parece que gostariam que eu passasse para si, mas eu acho que eu devo continuar assim para estar livre, neutro, com credibilidade dessa minha luta, né, para que contribua. Posso conseguir em vida ou não, mas a minha determinação é essa: morrer um dia com o legado de alguém que combateu para essa luta de devolução do poder ao povo de Angola.
Estas eleições parecem estar marcadas por uma grande crispação política com o candidato do partido do governo, o MPLA, que é também o presidente de Angola, acusado à oposição de fazer campanha interna e externa para descredibilização das eleições. E isto são palavras que eu cito do presidente João Lourenço. O que é que acha que está a tornar diferente este ano eleitoral?
Conheço aquela fábula de Esopo, em que um lobo estava a beber água jusante, a montante, aliás, o cordeiro que estava a beber água jusante estava a ser culpabilizado pelo lobo, estava a encontrar um pretexto para comer o cordeiro. É o que está acontecendo, né? Quem está a descredibilizar as eleições é o próprio regime. A forma como gera a comunicação social, a forma como gera a justiça, a forma como utiliza os meios públicos para, digamos, corromper o eleitorado. Bom, mas como estas coisas da política se fazem através da comunicação social, e quem domina a comunicação social é quem pretende permanecer no poder sem resolver os grandes problemas do próprio modelo. Eu, normalmente, a minha preocupação é o do modelo institucional que nós temos. Eu falo muito pouco das consequências do modelo. São terríveis. A fome, a debilidade da educação, a debilidade da saúde, a miséria, etc. Eu falo muito pouco disso porque encaro esse problema todo como consequências de um modelo que nunca vai funcionar. Um modelo, por exemplo, que o presidente da República é o chefe de tudo, né? E não é eleito diretamente pela população. Ele não é responsável perante ninguém. Portanto, ele faz tudo sabendo que ninguém vai lhe pedir contas. Esse modelo que tem que acabar, em primeiro lugar, para que nós possamos efetivamente ter uma máquina governativa que funciona, porque os governantes sabem que a alguma altura vão ser responsabilizados.
Essa revisão constitucional é também uma proposta do líder da UNITA, de Alberto Costa Júnior, esta questão da eleição direta do presidente. Eu queria aproveitar para ler aqui um comentário em direto de Santos Vieira, que diz que até agora ele não recebeu o SMS de onde irá votar. Fez o registro e pergunta se ele tem que ir ao BUAP para reconfirmar ou se tem que atualizar a partir do SMS do Governo ou liga para o número disponível do Ministério da Administração do Território. Isto deve ser uma dúvida que muitos eleitores estão a ter este ano. Onde é que vão votar? Será que vão aparecer nos cadernos eleitorais? Como é que os eleitores podem fiscalizar o seu voto?
Infelizmente eu não posso ajudar, mas o que posso dizer é confirmar que esta é mais uma das inúmeras dificuldades que o regime que não quer, o sistema que não se quer autodestruir, né, emprega, entre muitos outros mecanismos. Em 2012, em 2017, especialmente nós vimos pessoas que se inscreveram num local, mas depois apareceram em locais muito distantes, sobretudo aqueles que têm nomes africanos de origem ovimbundo, né? Que são a partida ligados ao UNITA, né?
Uhum.
E então é isso. E é muito bem claro, hoje as pessoas falam na rua à vontade. Um pouco, alguns anos atrás havia um medo de se falar sobre essas coisas, mas hoje ouve-se falar nos autocarros, na rua, em todo lado, embora haja quem esteja convencido que com medo, não é? Vamos continuar dessa maneira, mas não pode. Nós temos que acabar com isso. Eu costumo dizer que Angola é tão grande que chega para todos. Portanto, vamos imitar outros países, como Cabo Verde, etc., onde os partidos políticos, o partido, por exemplo, da nossa família, que é o PSD, perde as legislativas, perde as presidenciais, depois ganha outra vez e vida para a frente. Por que é que não podemos fazer isso? Bom, talvez a tal necessidade de fazer um estudo, não é? Em relação aos países continentais onde há o problema, há problemas sérios do ponto de vista étnico-regional, em que os partidos políticos são mais nacionalidades do que propriamente partidos políticos, e quando se apossam do poder não querem sair, não querem ser dirigidos por outros, entre aspas.
Exato.
Eles pensam que são atrasados ou qualquer coisa.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, resumo das notícias com João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin declarou hoje vitória na província ucraniana de Luhansk, no leste da Ucrânia, depois de tropas ucranianas terem retirado da última cidade em seu poder, na região de Lysychansk. Numa reunião televisionada hoje, o ministro da Defesa informou Putin da vitória e o presidente russo disse que as tropas que participaram nessa vitória devem descansar e, nas suas palavras, aumentar a sua capacidade de combate. Tropas russas estão agora a tentar avançar na província de Donetsk, que também faz parte da região de Donbass, que a Rússia quer capturar, havendo notícias de bombardeamentos intensivos sobre várias cidades. O governador ucraniano de Luhansk diz que as forças ucranianas se tinham retirado da cidade para evitar serem cercadas. Hoje iniciou-se na Suíça uma conferência de dois dias sobre as necessidades de se reconstruir a Ucrânia quando a guerra terminar. Participam dirigentes de diversos países, organizações internacionais e do setor privado. O primeiro-ministro ucraniano disse à conferência que a reconstrução do país deverá custar cerca de 750 mil milhões de dólares e que deverá ser a Rússia ou milionários russos a pagarem por isso. O Departamento de Estado americano concluiu que a jornalista da rede de televisão Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, foi provavelmente morta por tropas israelitas durante uma operação militar contra militantes palestinianos no passado dia 11 de maio. Contudo, disse não haver qualquer razão para deduzir que a morte foi intencional, mas sim o resultado do que disse serem trágicas circunstâncias. Numa nota tornada hoje pública, o Departamento de Estado disse que uma análise da bala que feriu mortalmente a jornalista não foi conclusiva, mas que os estudos efetuados indicam que o disparo veio de uma posição de forças israelitas que, na altura, tinham estado envolvidas num tiroteio com militantes palestinianos. Os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, vão reunir-se em Luanda, em Angola, esta semana para discutir as crescentes tensões na zona fronteiriça entre os dois países. O Congo tem acusado o Ruanda de apoiar o movimento rebelde M23, que intensificou nas últimas semanas as suas ações nessa parte do território congolês. O encontro, sob mediação do presidente João Lourenço, poderá iniciar-se já amanhã e prolongar-se por quarta-feira. Recentemente, o Quênia anunciou o envio de uma força internacional africana para a zona de conflito.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 4 de julho de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos os que a produziram e apresentaram, despedem-se o Liu Sair e Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
De seguida, um editorial que reflete as ideias e as instituições americanas.
Hoje, os Estados Unidos celebram o seu aniversário. 246 anos desde que as 13 colónias originais norte-americanas declararam a sua independência da Grã-Bretanha. Durante a grande parte desse tempo, o continente norte-americano e mais tarde os Estados Unidos foi visto como uma terra de oportunidades, onde as pessoas podiam começar de novo, fazer fortuna e não estarem em dívida com ninguém. Alguns vieram para escapar à perseguição pelas suas crenças religiosas ou políticas, tais como os puritanos que se estabeleceram em Massachusetts em 1620. Mas os primeiros colonos que em 1607 fundaram Jamestown, a primeira colónia permanente da América do Norte, bem como a maioria daqueles que vieram para a América nos quatro séculos seguintes, fizeram-no na esperança de melhorar a sua situação financeira e de construir uma vida melhor. No que diz respeito ao governo britânico, as colónias existiam para enriquecer a coroa e os estados britânicos. Foi a era do mercantilismo, uma política económica que procurava aumentar a riqueza de uma nação através das exportações. Os colonos britânicos estavam proibidos de qualquer forma de fabrico, limitando-se a vender matérias-primas e a comprar produtos acabados exclusivamente da Grã-Bretanha. As importações britânicas, por outro lado, eram cada vez mais tributadas, até os colonos se revoltarem. Com a assinatura da Declaração da Independência a 4 de julho de 1776, as colónias americanas proclamaram a sua intenção de se separarem da monarquia britânica. Quando a Guerra de Sete Anos da Independência Americana terminou com a vitória dos colonos, o mercantilismo também terminou. Isto permitiu o desenvolvimento do fabrico e a abertura de novos mercados para o comércio. Por sua vez, a economia cresceu, oferecendo aos habitantes locais e aos recém-chegados uma oportunidade de melhorar as suas vidas. Dito isto, nem todos beneficiaram igualmente das mudanças trazidas pela Revolução. A maior parte dos ganhos foram para os brancos. As mulheres e os afro-americanos escravizados deram grandes contribuições à Revolução. Sem eles, a luta podia muito bem ter-se perdido. Contudo, a guerra revolucionária não pôs fim à escravatura, como muitos dos escravizados esperavam, nem resultou em plenos direitos legais para as mulheres. Foram necessários mais 80 anos para que a escravatura fosse abolida e outros 40 depois disso, antes que as mulheres pudessem votar. No entanto, com o fim do domínio britânico e o nascimento dos Estados Unidos, foi aberto um caminho para a liberdade para todos. Uma janela começou a abrir-se. Nas palavras do autor da Declaração da Independência, Thomas Jefferson, a igualdade de direitos do homem e a felicidade de cada indivíduo são agora reconhecidas.
Foi um editorial que refletiu as ideias e as instituições americanas.
This program has